Radar Política.
Juliano Domingues é pesquisador Fulbright na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa noite, Juliano Domingues, tudo bem com você?
Boa noite, Wagner, a você e aos ouvintes do programa Radar.
Juliano, como a mídia aí nos Estados Unidos repercutiu a primeira semana pós-resultado das eleições presidenciais aqui no Brasil? O que é que você pode destacar pra gente, hein, Juliano?
A repercussão, Wagner, continuou basicamente no mesmo tom da cobertura do período pré-eleitoral, com um enquadramento bem negativo quanto ao futuro do Brasil. Para a gente ter uma ideia geral, eu trago aqui um apurado de três veículos de mídia: o The New York Times, o Washington Post e a Fox News. Começando pela Fox News. A Fox, Wagner, classifica Bolsonaro como um candidato antissistema, diz que o presidente eleito se apresentou como um outsider, embora tenha mais de 20 anos de carreira como parlamentar, e destaca ainda suas falas radicais, normalmente violentas, contra LGBT, mulheres e negros. Assim como em outras reportagens ao longo da campanha, a Fox ressalta, Wagner, que Bolsonaro é fruto muito mais da desilusão com a política e dos altos índices de criminalidade do que propriamente uma alternativa interessante para o Brasil nesse momento. A matéria traz depoimentos de eleitores que disseram votar em Bolsonaro como forma de tirar o PT do poder e, com isso, combater a corrupção. Essa abordagem, Wagner, é quase que uma unanimidade por aqui na imprensa dos Estados Unidos. Ou seja, em outras palavras, é como se a mídia aqui estivesse dizendo que Bolsonaro não é lá essas coisas, mas acabou ganhando essa dimensão muito mais em função do contexto no qual o Brasil se encontra, sobretudo por conta da crise econômica. O jornal Washington Post destaca a vitória de Bolsonaro na eleição, que, segundo o jornal, é a mais dramática desde a redemocratização. Esse também é quase outro consenso por aqui. E ainda afirma que, com esse resultado, o Brasil entra para a lista ao lado da Hungria e das Filipinas, de países governados por populistas de direita. O The New York Times adotou essa mesma perspectiva, Wagner, porém destacou com mais ênfase ainda frases famosas de Bolsonaro sobre a tortura contra mulheres, negros e gays. Agora, vale destacar aqui, Wagner, uma longa matéria do The New York Times de ontem sobre o combate à violência no Brasil. A reportagem reúne dados sobre homicídios no país e chama a atenção para o fato de governadores eleitos de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, já terem se posicionado de maneira mais enfática em relação ao combate à violência. O jornal meio que prevê um movimento mais forte por parte de governadores eleitos, sobretudo no contexto de o governo Bolsonaro, no combate à violência, com mais violência e com a flexibilização do Estado Democrático de Direito. Ou seja, a abordagem é também negativa quanto a esse aspecto, Wagner. Ainda nessa linha sobre como deve ser o futuro do Brasil em um governo Bolsonaro, a Fox News traz uma matéria com tópicos com um resumo do plano de governo sobre meio ambiente, economia, política externa, previdência e segurança pública. O Washington Post também fez isso, mas destacou a política externa. A reportagem ouviu especialistas, dentre eles Rubens Recupero, e traz um ponto de vista bem pessimista quanto ao futuro das relações exteriores, com o risco de o Brasil se isolar no plano internacional, Wagner.
Juliano, e quanto à questão dos ministérios ou dos ministros, alguma repercussão, por exemplo, em relação ao juiz Sérgio Moro?
Sim, Wagner. O The New York Times repercutiu o fato de maneira equilibrada, chamando a atenção para o fato de Moro ter sido justamente o juiz federal que condenou Lula, e o jornal dá destaque tanto para críticos quanto para apoiadores, bem como para cientistas políticos. Por exemplo, a reportagem traz a opinião de Matthew Taylor, cientista político da American University, que passou uma temporada no Brasil pesquisando corrupção e que, inclusive, chegou a entrevistar Sérgio Moro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Matthew Taylor, um cientista político renomado, quando ele passou uma temporada aí na Universidade de São Paulo, na USP. E ele diz na matéria que, a princípio, Moro aceitar o cargo de ministro não é algo bom, pois contribui para validar a versão segundo a qual o judiciário estaria agindo de maneira partidária contra o PT ao longo dos últimos anos. E aí não é para menos, né, Wagner? Não há como negar que a decisão do juiz Sérgio Moro é um tanto complicada, para dizer o mínimo. Matéria da Fox News também segue esse caminho e afirma que o convite e o fato do juiz Sérgio Moro aceitar fazer parte do governo reforçam a suspeita em torno da Operação Lava Jato. Ou seja, o jornal destaca que esse fato compromete a reputação que o combate à corrupção construiu entre a parcela mais conservadora do eleitorado, Wagner.
Juliano Domingues, muito obrigado, boa noite para você e até semana que vem.
Uma boa noite para você também, Wagner, e para os ouvintes do Radar. Até a próxima.